Nós vamos pensar exatamente sobre isso. Entenda o propósito da igreja. Em Atos, no capítulo 16, o verso de número 5, a palavra do Senhor vai dizer assim: as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Nós vamos meditar num texto que é o texto que está em Atos, no capítulo 2, os versos de 41 até 47. Então, se você está com a sua Bíblia, deixe a sua Bíblia aberta aí. Nós vamos meditar nesse texto, que é um texto muito conhecido a respeito, então, de como se deu o início da igreja primitiva, de como a igreja estava se desenvolvendo. Lógico que aí nas entrelinhas está claro também, talvez não esteja claro para alguns, mas é um tempo onde, no seu contexto, a igreja passava por perseguição, por aflições, não é? E tantas outras coisas, mas... Então a igreja não é um lugar qualquer, ela é um lugar especial e ao mesmo tempo um local onde se manifesta também o sobrenatural de Deus. Aquilo que Deus tem na sua perfeita bondade e também como propósito dos céus para entregar sobre a igreja. A igreja é um lugar onde existe um mover novo e vivo de Deus. O problema é que nós ainda muitas das vezes não entendemos isso. E nós acabamos tendo o conceito, a percepção e a ideia de que a igreja é simplesmente a estrutura. A igreja é o prédio. A igreja é o local onde eu congrego, onde eu vou semanalmente. Onde, com licença da palavra, eu bato o meu cartão. E está tudo muito bem. E eu passo a vida toda com esse conceito, com esse pensamento e com essa ideia. Isso acaba se tornando a minha filosofia de vida e mais que isso. Isso acaba se tornando o meu estilo de vida. E a igreja não é somente isso. É muito pouco, é muito raso. A igreja é muito mais do que isso. Nós não podemos fazer sempre as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Não há como ter resultado diferente se você faz sempre a mesma coisa. Se nos últimos 20 anos, se nos últimos 30 anos, você está fazendo a mesma coisa e você está clamando a Deus, dizendo: Senhor, por que nada acontece? Por que as coisas não mudam? Por que os resultados não são diferentes? É porque você não implementou algo novo. É porque você ainda não aperfeiçoou o método que você estava usando, ou a estratégia que você estava usando. Então, a igreja é o lugar da força de Deus em movimento. A igreja é um organismo vivo, então, consequentemente, ela é um movimento. Ela não é estática, ela não está parada, de jeito nenhum. Lá em Mateus, no capítulo 16, o verso de número 19, a palavra do Senhor vai dizer: disse-lhe Jesus, eu lhe darei as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra será também ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Isaías 61:6 vai dizer: mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministro de nosso Deus, comereis a riqueza das nações, e na sua glória vos gloriareis. Querido, isto é a igreja, este é o movimento dos céus, este é o movimento de Deus para a terra, para a minha vida e para a sua vida. Eu recomendei alguns anos atrás, não lembro, mas já faz um tempo atrás, um livro que estava intitulado A Última Flecha. Esse livro mudou a minha vida, mudou a minha visão, mudou a minha concepção de igreja, mudou a minha maneira de lidar com as coisas do reino de Deus. Então, se você puder, adquira A Última Flecha. E o autor é o Erwin McManus, um camarada que escreve de forma assim, surpreendente. E em um dos seus livros ele diz exatamente assim: o propósito da igreja não pode ser a sobrevivência da igreja, não pode ser, ou mesmo a prosperidade, e sim o serviço. A igreja existe para servir, você existe para servir. Ele ainda dirá: a vida da igreja não pode ser separada da realidade do mundo à sua volta. Elas estão entrelaçadas, elas estão unidas, elas estão envolvidas de uma forma ou de outra. É assim, querido, você vive em uma comunidade de fé, mas também você vive em uma comunidade onde você se relaciona com as pessoas. Você tem um vizinho, você vai ao mercadinho, você vai no posto de gasolina, você vai na farmácia, e em todos esses ambientes há gente. E você vai precisar se relacionar com essas pessoas. Então nós não estamos aqui na terra simplesmente para serem meramente frequentadores de igreja. Nós estamos aqui para adorar e servir a Deus. O Deus que nos salvou. O Deus que perdoou os nossos pecados. O Deus Todo-Poderoso que escreveu o nosso nome no livro da vida para toda a eternidade. Então, a igreja existe para alcançar as pessoas, batizar as pessoas, discipular as pessoas, e equipar e ensinar as pessoas, enviar as pessoas. A igreja não é o ponto de chegada, mas precisa ser o ponto de partida. É daqui que você vai ser enviado para o seu trabalho, para a sua família, para a sua comunidade, para as pessoas com as quais você se relaciona. Você é enviado para proclamar a boa notícia do reino. Jesus Cristo, Senhor de todas as coisas. É para isso que você é enviado. Então, nós precisamos querer, mas nós também precisamos desejar e ser simplesmente uma igreja saudável. Tudo que é saudável, cresce. Tudo que é saudável, se desenvolve. Se alguma coisa na sua vida não está crescendo, não está prosperando, não está desenvolvendo, é porque possivelmente você não está saudável. Precisa fazer um check-up, precisa fazer exames. Alguma coisa não vai bem. Então, em Atos, no capítulo 2, os versos de 41 a 47, a palavra de Deus vai revelar exatamente esta igreja, o propósito da igreja, para que ela existe, qual a sua finalidade, como nós devemos ver a igreja, como devemos nos mover com a igreja. E o exemplo, então, é o exemplo da igreja primitiva, narrada em Atos, no capítulo 2, a partir do verso 41, que diz assim: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente o que iam sendo salvos. Os que iam sendo salvos eram acrescentados, ou seja, tornavam-se parte da família da fé, que era a igreja, que era a comunidade apostólica primitiva que estava começando naquele tempo, naquela época. Então, eu quero ir um pouco mais além com você. E quero continuar pensando com você. Queria que você estivesse atento aí, com seu coração focado. Porque uma igreja focada nos propósitos de Jesus é uma comunidade formada de discípulos, de seguidores, homens e mulheres. Independente da faixa etária, pessoas que voluntariamente decidiram seguir Jesus, pessoas que voluntariamente decidiram abrir o seu coração e receber o perdão dos seus pecados e viver uma nova vida e viver uma nova história e inaugurar um novo tempo na sua vida. A palavra de Deus nos ensina no verso de número 42, ele se dedicava ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Ensino prático. Ensino diário, associado à vida e às pessoas. Era assim que eles estavam vivendo. Era assim que eles caminhavam, discipulado vivo, pessoal e prático. Querido, nós vivemos um tempo que as pessoas querem crescer espiritualmente, mas elas não querem sequer fazer um discipulado uma vez no mês. Aí depois estão dando com os burros na água, depois estão passando as situações mais comprometedoras, depois estão envolvidas com o pecado, depois estão completamente vazias de Deus, e aí elas chegam para Deus e perguntam: Senhor, o que foi que houve? Você não fez a tarefa de casa, meu filho. Você não fez o básico. Você não fez o essencial. Você não fez aquilo que era indispensável e determinante para o seu enraizamento, para o seu aprofundamento, para o seu estabelecimento como seguidor de Jesus Cristo de Nazaré, e não um frequentador de igreja, e não um participante de igreja, e não aquele que vez por outra aparece na igreja. Então o texto não fala de um ensino teórico, desassociado do repartir, do compartilhar, não. O ensino era prático, eles viviam a coisa na prática. Ensino sem prática gera crentes obesos e orgulhosos, detentores do saber. Podemos dizer, neofarisaicos, homens e mulheres que são fariseus puros, aparentam por fora, mas por dentro estão completamente vazios, simplesmente religiosos. O que eu quero é que você entenda nesta noite, que para esse tipo de gente, esses neofarisaicos, você tem que manter a distância. Eles não acrescentarão na sua vida, eles não abençoarão a sua vida, eles não fortalecerão a sua vida, porque esse tipo de gente não produz vida no espírito, e sim vida na letra. Isso é morte. Mas vida na vida não. Vida na vida gera vida. É só você olhar para você e enxergar a vida que Deus colocou em você, a ação do Espírito de Deus na sua vida. Então precisamos mais do que nunca ser uma igreja discipuladora. Uma igreja discipuladora. Não queremos produzir aqui prosélitos de sistema, de uma instituição, de uma instituição que tem uma personalidade jurídica, não. Não é este o objetivo. O objetivo é formar discípulos, seguidores de Jesus Cristo, que andem no caminho dele, que glorifiquem o seu nome em todas as coisas. Nosso objetivo aqui não é formar crentes batistas, ou da denominação A, B ou C, não. Isso não vai absolutamente lhe levar a lugar nenhum. Mas formar em você um verdadeiro discípulo, um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo, uma comunidade para gerar a vida de Jesus na vida das pessoas. A vida que foi gerada em você, depois que você recebe, você precisa compartilhar com aqueles que estão próximos de você. Amém? Exatamente isso. Então, guarde isso no seu coração. Uma igreja focada nos propósitos de Jesus é uma comunidade formada de discípulos. Mas a pergunta é, você é um discípulo de Jesus Cristo? Ou você é um membro da igreja A, B ou C? Você é um seguidor de Jesus Cristo? Ou você é um frequentador da igreja A, B ou C? Você espelha a glória de Cristo Jesus na sua vida? Ou você simplesmente faz de conta? Aparenta ser? Ou se diz ser, você sabe, você conhece, mais do que ninguém, você sabe e você conhece qual é a sua realidade. Em segundo lugar, uma igreja focada em Jesus, nos propósitos de Jesus, é uma comunidade adoradora. Os versos 42 a 47 vai dizer, 44 e 47, todos estavam cheios de temor. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. A igreja era benquista, a igreja era muito bem recebida em todos os lugares, era muito bem vista em todos os lugares. Querido, há uma frase de Martin Luther King Jr., assassinado na década de 60, que eu gosto muito, né? Quando ele diz, I have a dream, eu tenho um sonho, e no meu coração, eu tenho um sonho, em termos de uma igreja adoradora, tão contagiante, de uma adoração tão profunda, de uma adoração tão grande, que será impossível ela não ser notada, percebida, ouvida pelas pessoas da sua comunidade local. Eu fico às vezes completamente escandalizado. Eu vou usar esse termo bem extremo, de gente que vem à igreja, mas não manifesta, não celebra, não abre a boca. Parece que a pessoa veio morta e vai sair dali para ser sepultada. Parece que ela não entendeu o ambiente, parece que ela não entendeu a atmosfera, parece que ela não entendeu o propósito pelo qual ela está ali, o propósito para o qual a igreja existe. desculpa lhe dizer, não se escandalize, mas parece que ela chegou ruim e vai sair ainda pior. Porque na sua mente, no seu coração, ela não entendeu absolutamente nada. Não entendeu absolutamente nada. E talvez ela já faça isso de forma tão mecânica, de domingo após domingo, ano após anos, que talvez ela chegou a uma conclusão que não é nada agradável, nem para os céus, nem para o Senhor dos céus, e nem para a sua vida. Eu quero viver assim. Mas não esqueça de uma coisa. Todos nós vamos ter que prestar conta das nossas vidas a Deus. Pastor Rick Warren, em um dos seus livros, ele diz assim: há duas perguntas que Jesus vai fazer para você quando você chegar no céu. E uma delas, para mim, é uma das mais importantes. Deus vai fazer essa pergunta para você: o que você fez do meu filho, Jesus Cristo de Nazaré, lá na terra? Qual vai ser a sua resposta? Ah, Deus, eu compartilhei ele com todas as pessoas. Ah, Deus, eu ia e vinha para a igreja, mas eu tinha vergonha. Ah, Deus, eu não tive tempo. Ah, Deus, eu tinha uma bucite. Ah, Deus, eu andava de cadeira de roda. Ah, Deus, eu era idoso demais. Ah, Deus, eu tinha problemas demais. Você acha que vai colar para Deus essa sua justificativa furreca? É claro que não. Não cabe. E ele não aceita. Não aceita. Então, decididamente, venha para a igreja com o desejo de orar, de celebrar, de adorar a Deus com toda a força do seu coração. Um lugar onde as celebrações atraíam multidões, era o que estava vivendo a igreja primitiva, a igreja daquele tempo. As pessoas iam, as pessoas queriam saber, as pessoas queriam presenciar o que estava acontecendo ali. Eles estavam adorando a Deus diariamente, de forma viva, espontânea, onde todos viviam cheios de temor a Deus, de entrega a Deus. Nesse lugar, querido, não existe espaço para facções, para partidarismo, não existe espaço para fofocas, julgamentos, maledicências, intrigas, gritarias, invejas, competições, enfim, não existe espaço para isso, porque o foco é celebrar Jesus, porque o foco é adorar Jesus, porque o foco é viver como seguidor de Jesus Cristo, como discípulo de Jesus Cristo, enfim, coisas terrenas e demoníacas, que não procedem da vida e da boca de verdadeiros adoradores, não pertence a este espaço, não são bem-vindas à igreja de Jesus Cristo, não são bem-vindas à comunidade de fé, um lugar onde os indivíduos, ministérios, líderes e células se reúnem para, de forma contagiante, celebrarem sua fé com grande alegria e festa espiritual. Às vezes eu vejo isso quase que constantemente. A pessoa celebra mais com o gol do seu time do que estando na igreja. E ela ainda usa a Bíblia para dizer por que ela faz isso. Ah não, mas o meu time, eu estou lá na minha casa. E a igreja, a Bíblia diz que guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Aí o camarada às vezes guarda o pé, mas não guarda a língua, não guarda a mente, não guarda o coração, não guarda o olho, não guarda a mão. Não guarda o que ele vê no tablet, no celular, no YouTube, nos vídeos pornográficos. Só para começar. Aí diz assim: ah, é porque a igreja de Deus tem que ser tudo com decência e ordem. Mas ele é o primeiro indecente a estar no meio da igreja. Não é que seja proibido você estar, não. Mas você precisa rever os seus valores e reordenar as suas concepções. Igreja é um local, eu já preguei isso alguns domingos atrás, uma igreja para pertencer, uma família para pertencer. Nós não podemos simplesmente ver a igreja como uma estrutura. Deus não deseja uma igreja fria em sua adoração. Adoração com salmos, hinos, danças, palmas, novos cânticos, arte, espiritualidade, mas também muita alegria. Lembrando que esta adoração em conjunto, será o reflexo de nossa adoração pessoal, da nossa caminhada com Deus, da nossa vida com Deus, da minha relação entre eu e Deus. Na igreja é uma continuidade disso, querido. Só que num grupo maior, em um espaço maior. Então entenda, definitivamente, uma igreja focada nos propósitos de Jesus é uma comunidade adoradora. Amém? Então precisamos mais do que nunca ser uma igreja do louvor vivo. Amém, queridos? Em terceiro lugar, uma igreja focada no propósito de Jesus é uma comunidade serva de todos. O verso de número 45, vamos ler todos juntos aí o que diz a palavra de Deus, vamos lá? Eu também sonho em um dia termos uma igreja serva tão grande que será impossível ela não gerar muitas oportunidades. Oportunidades de ministério, oportunidade para você servir. Querido, algum tempo atrás eu fiz uma experiência proposital. E eu pensei em algumas pessoas, voluntariamente, assim, aleatoriamente. Eu digo, eu vou fazer isso aqui só para fazer um teste. Falei, querido, eu estou precisando disso. Aí eu falei, pastor, não vou poder. Aí peguei e fui para... Eu queria que você pensasse nisso. Pastor, eu não posso. Aí eu digo, vou pegar mais um, né? Não vou... Minha fé não vai ser como um grão de mostarda. Vou tentar aumentar esse tamanho dessa fé. Fui com mais uns três. Todos tinham um não preparado para mim. Todos tinham. Querido, eu fui criado dessa maneira. Eu nunca tive medo de trabalho. Seja o trabalho mais duro e seja o trabalho mais light. Eu fui criado no trabalho duro. Né? Trabalho duro mesmo, trabalho braçal, trabalho pesado. Todos os tipos que você possa imaginar. Da olaria, carregando tijolo na cabeça, até entregando frango nas ruas em mercadinho. Mas tem gente que tem medo quando se fala na igreja. Ah, olha, tem um... Vamos fazer um exemplo bem claro, né? Vamos fazer um mutirão. Ai, não, pelo amor de Deus, vou chegar lá às 7 horas da manhã, vou sair 5 horas da tarde, vou sair quebrado, o sábado é o único dia que eu tenho para descansar, aí vai chegar o domingo, aí na segunda-feira eu vou ter que trabalhar. Imagine se tivesse mutirão todo final de semana. Mas não é todo final de semana. Entenda isso, nós precisamos ser uma comunidade serva de todos. Servir a todos que chegam, abençoar a vida de todos que chegam, compartilhar também do dom que Deus colocou em nós para com estas pessoas que chegarem. Então, independente de faixa etária, uma grande família serva de todos, onde crianças, adolescentes, jovens, adultos e anciãos serão cuidados e amados através de pessoas que amem servir o próximo. A Bíblia nos ensina assim, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao meu próximo como a mim mesmo. Mas nós temos dificuldade, né? A gente pensa outras coisas no lugar de servir o próximo, de amar o próximo. Uma igreja onde o número de pessoas servindo em nossos ministérios cresça todos os dias. Esse é um sonho, porque às vezes nós não temos gente suficiente. Aliás, nós não temos disponibilidade suficiente das pessoas que nós temos. Gente a gente tem, a gente não tem a disponibilidade, voluntariedade. Às vezes nos falta, não é? Então, um lugar que através do serviço, vidas sejam transformadas, servindo uns aos outros, primeiros aos domésticos da fé, aqueles que estão próximo, depois toda a comunidade, suprindo a fome das pessoas, cuidando dos doentes, das viúvas, dos pobres, dos órfãos, indo em direção à dor das pessoas. Indo em direção à dor das pessoas. Então, cada discípulo repartindo a mesa, o coração e a vida, servindo por natureza de ser. Entenda isso. Uma igreja focada no propósito de Jesus é uma comunidade serva de todos. Então, precisamos mais do que nunca ser uma igreja serva. Uma igreja que serve. Que serve todos. Os que chegam, e os que precisam, os que necessitam. Está todo mundo ligado aí? Está todo mundo atento? Pessoal do multimídia, faltou colocar aí o próximo. Pode baixar. Ah, não. Não tem um anterior? Ah. Rapaz, eu estava torcendo aqui. Eu digo, eu quero saber quem vai ser o herói. Quem vai ser o gracioso, o generoso, o misericordioso. Vamos aplaudir esse querido, né? O lindo ali foi da esposa, viu? Então fiquem tranquilos. Obrigado, querido. Deus abençoe e que o Senhor te recompense de forma quadruplicada. Então foram 2 copos, multiplica aí por 4. Também com filhos que possam ser assim de forma quadruplicada, viu? Que venham as 12 tribos de Israel. Tá bom as 12 ou quer mais? Tá bom?
Aleluia.
Em 4º lugar, uma igreja focada nos propósitos de Jesus. É uma comunidade com vida comunitária. O verso de número 46 vai dizer: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Uma comunidade com vida comunitária, ou seja, com ações para a comunidade. Estando junto da comunidade, servindo a comunidade, pensando a comunidade, de como servir a comunidade, de como abençoar enquanto igreja as pessoas da comunidade. Querido, há inúmeras possibilidades. Inúmeras. Há muitos anos atrás alguém me procurou e falou assim: ah, pastor, eu queria ajudar na igreja. Eu falei: eu tenho um ministério para você. Você quer mesmo? Quero. Eu digo: então tá bom. Olha, aqui na igreja nós temos uma garrafa grande assim. Todos os dias, ou pelo menos 3 vezes na semana, nós vamos encher essa garrafa de café com leite. E quando for umas 6 horas da manhã, você vai lá para o posto de saúde, fica lá na frente. E com os, não sei como é que chama aquele pãozinho que você coloca um patê dentro, ou o queijo, não sei, mas tipo como se fosse um sanduíche natural, né? Você vai distribuir pelo menos 50 cafés com esse pão para as pessoas. Pastor, mas é 6 da manhã? Eu falei: é, irmã, 6 da manhã. Eu não tenho condições de ir. A irmã quer servir. E aí, top? Eu vou pensar. Até hoje eu não tive a resposta. Então, trabalho sempre vai ter, querido. Abençoar. Você imagina quanta gente não chega lá no centro de saúde 2 horas da madrugada, 30h, para guardar o lugar. E fica lá, né? Só saiu com o lanche de casa e chega você lá abençoado, dizendo assim: olha, eu tenho um café quentinho para você aqui. Né? De preferência aquele café da Consinha, cremoso. Aqui, ó, você não vai pagar nada por isso. É a nossa igreja que está abençoando você. Inúmeras possibilidades, querido. Inúmeras. Por exemplo, se nós pegássemos os homens da nossa igreja, em uma das escadas ali que a gente vai para Santa Luzia, vamos reformar a escada. Ah, pastor, mas misericórdia. Vai ter que carregar material? Vai, filho. Vai ter que cavar? Vai, filho. Vai ter que pintar o corrimão? Vai, filho. Ai, Deus. Tem outra coisa não, pastor, vou fazer? Então trabalho tem, querido. Abençoar a comunidade tem. Tem muito trabalho. Mas a pergunta é: você como comunidade de fé, o que você tem feito para abençoar a sua comunidade? Onde você vive? Onde você participa? Então eu sonho em termos uma grande igreja comunitária, uma grande família, onde a comunhão, a unidade e a mutualidade sejam tão reais e evidentes que seja impossível não nos reconhecerem como realmente uma grande família, uma família cheia de células vivas e multiplicadoras, onde pessoas são curadas, libertas, amadas, um lugar onde milhares e centenas de pessoas vocacionadas por Deus, dando a sua vida para cuidar de outras pessoas com muito amor. Esse é o desafio da igreja, dia a dia celebrando a recuperação de dezenas de pessoas. pessoas que estão abrindo o seu coração, pessoas que estão se dispondo a viverem uma nova vida, compartilhando a vida, o sonho, os recursos, onde não existiam pessoas passando necessidade básica entre nós. Queridos, sempre nós teremos os necessitados. Eles sempre estarão conosco, de uma forma ou de outra. Então, uma igreja focada nos propósitos de Jesus é uma comunidade com vida comunitária. Então, nós precisamos, mais do que nunca, ser uma igreja acolhedora. Uma igreja que acolhe, e que acolhe bem, que recebe bem, que trata bem, que ama, que está próxima, que está junta, que se importa, que se interessa, que visita, que busca, que não abre mão. Esta é a comunidade que eu sonho. E que eu trabalho todos os dias para que ela se torne. Desde a hora que eu acordo, até a última hora que eu vou dormir. Essa precisa ser a nossa comunidade. Em quinto e último lugar, uma igreja focada nos propósitos de Jesus é uma comunidade missionária. Vamos ler todos juntos aí o que diz o verso de número 47 de Atos 2. Vamos lá, em alto e bom som. Amém? Uma igreja que ganha pessoas todos os dias. Uma igreja que ganha pessoas para Jesus, ganha pessoas para o reino. Algum tempo atrás eu vi aqui pessoas tão preocupadas em serem proprietárias das pessoas, serem dona das pessoas, terem posse das pessoas. Pessoas não são suas, seus discípulos não são seus, as pessoas que você discipula não são suas, elas não devem ser codependentes seus, elas são filhas do reino, elas são propriedade de Jesus. Não é minha, não é sua. Elas têm a responsabilidade de cuidar de você, de mentorear você, mas de não escravizar você, de não ser a sua propriedade pessoal. Sonho em uma igreja missionária tão grande que será impossível passar desapercebida por aqueles que estão buscando uma resposta, uma esperança, uma cura, uma restauração. Uma igreja que atraia o pobre e o rico, que alcance pessoas de todas as idades, de todas as classes sociais. Uma igreja que acolha de forma indiferente as mais diversas categorias da sociedade. Uma igreja que ama, uma igreja que se importa, uma igreja que alcance, que acolha, que capacite e que, acima de tudo, uma igreja que envie missionários por todos os lugares, para todos os montes. O monte da cultura, o monte da política, para todos os montes. Mas pessoas que foram moldadas, pessoas que foram restauradas, pessoas que foram curadas, pessoas que tiveram seu caráter transformados pelo Espírito de Jesus, pelo Espírito de Deus. É estas pessoas que precisam ser enviadas para o seu trabalho, para a sua escola, para a sua faculdade, para a sua vizinhança. É assim que você precisa ir. Mas ir curado, completamente curado. Uma igreja que plante novas igrejas em outros lugares. Uma igreja que marque sua presença na sua comunidade e seja respeitada pelas autoridades e que faça diferença diante do poder público. Não simplesmente para aparecer, mas para dizer que ela é agência do reino dos céus, que ela está ali para ser um divisor de águas naquela comunidade, para mudar a atmosfera daquela comunidade, o contexto daquela comunidade, a realidade daquela comunidade. Uma grande família com muitos membros que viva missões como seu estilo pessoal e natural de vida, cheia de pessoas que vivam espalhadas por toda a sociedade, gente obediente de todas as idades, que obedeçam a Jesus e cumpram sua missão no mundo com muita fé, perseverança, fazendo a diferença em nome do Senhor Jesus. Uma igreja focada nos propósitos de Jesus é uma comunidade missionária. comunidade missionária que propõe missões como estilo de vida. Então precisamos, mais do que nunca, ser uma igreja missionária. Uma igreja que envia pessoas para alcançar outras pessoas. E como faremos isto, pastor, na prática? A palavra de Deus responde lá em Efésios, no capítulo 5, o verso de número 16. Vamos ler todos juntos aí o que diz a palavra de Deus. Vamos lá. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. E hoje, muito mais maus do que no tempo passado. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Ver oportunidade nas dificuldades. Ver oportunidade em meio ao caos. Creio que o melhor está diante de nós. E estes sonhos estão todos no coração de Deus para nós. Embora não seja fácil, já recebemos a promessa. E a promessa é de que venceremos. Venceremos. A palavra de Deus diz isso de forma muito clara em Lucas 1:37. Pois nada é impossível para Deus. Absolutamente nada é impossível. Então, como filhos de Deus, membros de nossa igreja família, da nossa comunidade de fé, vamos juntos viver este novo tempo com determinação, com fé, com disposição, com comprometimento e tendo a certeza que o Senhor do impossível tomará a nossa causa e nos dará a vitória. Amém?